Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 158 entrando no ar e entrando em 2012. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Pedro Neto, que já abandonou o barquinho e está fazendo tendas aqui em irmãos.com.
O negócio agora é andar na terra seca. Eu sou o Pedro e estou aqui com o Juliano, que ao contrário de Faraó, não tem o coração duro.
Muito obrigado. Eu sou o Juliano, tô aqui com o Adriano, e o Adriano tem uma palavra pra você. Moshé, Moshé, Eres, Kodor.
Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho. Moshé, Moshé, eu sou tua cara pele.
E nós estamos aqui juntos para continuar a contar as biografias bíblicas. Vamos recapitular, começamos com Abraão. Antes de Abraão, no mesmo episódio de Abraão, a gente fez uma recapitulação lá, desde a criação do mundo, passando por Noé e tal. Chega em Abraão, a gente fez outro sobre Jacó. Isaac e Jacó.
Abraão, Isaac, Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
E depois outro sobre José.
Esther.
Esther tá fora da genealogia, mas se quiserem ouvir, tiverem paciência, tá bom? É do ano passado. Todos esses foram no ano passado, olha que legal. Foi o ano das biografias, né?
Pois é, e você que tá ouvindo a gente, imagina qual que é que você vai ouvir hoje. Qual a história que a gente vai contar hoje?
Você já deve ter clicado no podcast, feito o download, tudo. Já deve ter visto que a gente vai falar sobre Moisés. Moisés, grande homem de Deus. Uma história muito, muito, muito conhecida. A gente ia lendo, ia lembrando quase que ao pé da letra, né? Foi muito gostoso revisitar essa história. Mas é uma história muito conhecida, muito contada às crianças, né? Quem cresceu na igreja, ouviu essa história de muitas formas. Quem já leu a Bíblia sabe como é marcante a história de Moisés. E quem já assistiu O Príncipe do Egito, né?
Ah, esse tem filme. Ai, gente, é tão lindo esse filme, né?
Tem os 10 mandamentos lá dos anos 40, 50, sei lá, com o Charlton Heston. Olha só.
Olha que bonito.
Que a abertura do Mar Vermelho era feita com gelatina. Olha só que coisa.
Ai, eu vou
maluca,
querer ver isso no YouTube depois.
É, o stop motion, muito legal. Mas lá, sei lá, de que anos que é lá.
Mas O Príncipe do Egito tem aquela música tão linda.
Eu já falei isso no podcast quando eu achava que tava falando de outro personagem, acho que era de Abraão, né? Mas quando eu assisti no cinema, eu assisti sozinho, eu lembro, lá em São Carlos, aí eu voltei pra casa louco pra ler a Bíblia e querer consultar tudo pra ver se era daquele jeito mesmo, né? Que alguns detalhes eu
não
esquecia.
Tinha heresia, né, amor?
É. E o filme, apesar de ser romanceado, como não tem como você fazer um filme baseado numa história sem romancear um pouco. Então tem muitas coisas floreadas, mas ele procura ser muito fiel à história original e isso é bem legal mesmo. E quando a gente confere na Bíblia o filme, tem muita coisa a ver, né? Vocês assistiram também, né? Vocês não assistiram?
Assistiram O Príncipe do Egito?
Não, assisti faz muito. Eu assisti faz muito tempo, mas não o suficiente pra lembrar completamente.
Mas passou na Globo esses dias.
Cara, nada. Eu não assisto a Globo.
A Globo tá se convertendo, gente. Passando até O Príncipe do Egito.
Uh-huh. A moda agora é odiar a Globo por causa disso, então a gente parou de assistir.
Vamos ver se dessa vez os crentes param de assistir novela, né?
Ah, tá. Ah, não, a vida da gente não dá pra parar de assistir.
E tá vindo aí Big Brother, né?
E vai ter crente no Big Brother, né, cara?
Vai!
Vai ter crente no Big Brother.
Vai ter não, né? Já tem, né? Dependendo
de quando você assistir. Tem Twitter, Facebook rolando aí.
Enfim, né?
Sério? Mas O Príncipe do Egito...
Mas então, O Príncipe do Egito foi muito marcante pra mim mesmo, assim. E esses dias passou na TV mesmo e eu assisti a maior parte dele. E foi legal que eu já fui recordando coisas pra falar no podcast, né? Então vamos falar hoje sobre Moisés, o príncipe do Egito, o libertador do povo de Israel.
O tirado das águas. Olha só, amor, o mais importante é esquecer.
Que é o que significa Moisés, inclusive, né?
Exatamente. É engraçado que o cesto que levava Moisés, na Bíblia, ele tem quase o mesmo significado da arca de Noé.
Uhum.
E ele parece até que tinha uma simbologia em torno disso, que ele veio realmente pra libertar, até por conta dessa questão do barquinho.
Ei, mas sempre tem aquela propagandinha, né?
Mas vamos entender, vamos tentar encaixar lá no onde a gente parou,
ó,
né?
Eu quero falar. Porque vocês lembram do último programa que a gente falou de José e que a família toda de José saiu lá do Israel e foi pro Egito?
Não, saiu de Canaã, né?
Saiu de Canaã, foi pro Egito porque José se tinha tornado governador. Ele era o mão direita do chefe lá do faraó. Uhum.
E a terra toda tava com fome. Os irmãos dele foram buscar ajuda lá, né? Você lembra da história. O que acabou acontecendo foi que toda a família de Jacó foi parar no Egito também, porque lá ainda tinha comida e o resto da terra toda tava com fome.
E o faraó deu um cantinho bom lá pra eles viverem, sim, tudo. Sim. E aí ficou todo aquele povo lá. Já era bastante gente, né?
Uhum.
E aí eles foram se multiplicando. O povo que gosta de fazer filho foi. Quando é fé, já tava quase passando o povo do Egito. Gente, tem umas ideias? Como que 70 pessoas conseguem passar quase uma nação?
É que passaram-se muitos anos, a gente pensa.
Tem uma palavra, né? Crescei-vos e multiplicai. Eu acho que eles mudaram a ordem, né? Multiplicai-vos e crescei, porque multiplicou pra caramba.
Gente, só de pensar que é tudo parto normal, imagina aquela mulherada gritando.
Mas você tem que pensar que no final da história a gente vai ver que se passaram 430 anos desde o dia que eles chegaram até o dia que eles saíram.
Mas assim, os egípcios também faziam filhos.
É, tem essa. A taxa de nascimento foi muito maior.
Uhum.
Tem razão. Mas é aquela coisa mesmo, né? Deus multiplicando a descendência, confirmando a promessa feita lá para Abraão quando ele não tinha filho e a sua esposa era estéril. Olha que coisa maluca.
Olha que bonito.
É nesse meio tempo aqui, entre o final de Gênesis e o começo de Êxodo, que acontece essa verdadeira multiplicação, né?
Pois é, daí o povo lá do Egito começou a ficar assustado, né? E o faraó, que daí já era outro faraó, que não conhecia José.
Uhum.
Porque 400 anos não foi, tipo,
não, não tinham passado 400 ainda.
É.
Tava no meio desse caminho.
Uhum.
Mas esse pessoal aí já não conhecia mais José, já não sabia mais a história de José, né?
Oh.
Já passado tempo suficiente pra isso, assim, né?
É. Moisés, quando encontrou com Deus na sarça, ele tinha 80 anos. É 80 ou 70?
80.
Ele tinha 80 anos, então você tem que pensar aí, 80 anos antes dá 350 anos. Então é isso mesmo, quando Moisés nasceu, já eram 350 anos do povo crescendo lá dentro do Egito, né?
Uhum. Então, daí o faraó começou a ficar assustado. Ele falou, se esse povo começar a crescer e multiplicar desse jeito, daqui a pouco eles podem se juntar aos inimigos e fazer uma guerra contra a gente.
Uhum. Que foi sensato o pensamento dele.
Pois é.
Porque você tem que pensar que eles chegaram lá no Egito e não se misturaram. Não foi igual os italianos que chegaram aqui em São Paulo e se misturaram com a população e virou uma cidade. Lá não, eles continuaram com a aldeia deles, com a terra deles, separado e crescendo dentro daquele contexto, mas como um povo diferente, né?
Será que lá no Egito se fazia novela dos judeus, cara? Igual faz novela dos italianos aqui no Brasil?
Maquei, né?
Todos de quepazinho na cabeça.
É.
Mas sabe uma parte que eu não entendo? Da continuação, da ideia, da lógica do faraó? Porque o rei do Egito, ele ordenou as parteiras dos hebreus a cifrar e a puar que quando as hebreias fossem ter filhos, que se fosse menina, era pra deixar viver. Se fosse menino, era pra matar. Mas quem dá filho é mulher. Por que a lógica dele não era matar mulher?
Mas é que os homens são preparados pra guerra, né? Quem vai fazer a revolta são os homens.
E tem outra coisa, Adriel, é o seguinte. Era hebreu quem era filho de homem hebreu. Se um hebreu casasse com uma egípcia, ele era hebreu. Por causa da questão da cultura machista, que era tão forte.
Então se uma egípcia... Se um egípcio casava com uma hebreia...
O filho era egípcio.
O filho era egípcio.
Uhum.
Ah. Interessante. É o pai que mandava, né? O povo que ele pertenceria.
E aí eu acho legal que essas duas parteiras, a Cifra e a Puá, elas não mataram os meninos, porque elas temeram a Deus. Aí ela teve que contar uma mentirinha aí, né, gente?
Achei estranho. Eu achei muito engraçado isso, cara. Na hora que eu vi, assim, era aquela mentirinha. Falei assim, ó, essas mulheres aí, esse povo de Israel aí é tão forte, tem tanto vigor que o neném nasce antes da gente chegar pra ter...
Uhum. Tipo assim, né? Ela espirra, atchim, ela nasceu!
Uhum. Eu sei que não é assim, eu sei.
E é engraçado engraçado isso, né? Porque depois Deus fala que Deus honrou elas, honrou, né? E fez com que elas constituíssem família também.
Não,
né?
Foram mortas por causa disso, né?
É.
Porque o natural seriam ser mortas, né? Por ter mentido ao faraó e tudo. E Deus honrou porque isso fez com que o povo fosse preservado, de certa forma, né?
Pois é, mas aí o faraó, ele teve uma segunda estratégia.
Uhum.
De catar os meninos vivos mesmo e jogar no rio.
Nasceu, tá lá vivo. Não dava pra se livrar enquanto nasceu, mas tá lá, se vira. Joga fora também, joga no rio.
Lembra bem a Inquisição, né, cara? Joga no rio. Se boiar é bruxa, mata. Se morrer afogado é porque não era bruxa.
Se ele sair nadando, né, com as perninhas...
É o Cielo.
Mas é aí que nasce Moisés.
Oh. Nesse contexto, né? É interessante, a gente vai ver depois que ele já tinha Arão, era o irmão mais velho dele, e Miriam, né? Então, Arão já tinha passado por essa fase, quer dizer, quando essa fase começou, Arão, ele já tinha um tamanho...
Já tinha nascido,
exatamente. É. Aí, eu acho interessante que quando a mãe de Moisés, que o nome dela é...
Acabou todo mundo, né? Joquebede.
Como que é a estratégia, Dri? Capar todo mundo.
Ela vai se gera tudo circuncidado.
Meu Deus.
Tem nada a ver uma coisa com a outra, só tá na mesma região.
Por que matar? É verdade.
Aí Joquebede, acho interessante, pelo menos na NVI fala isso, que quando Moisés nasceu, ela viu que ele era bonito. Aí, aí ele falou, não vou deixar matar meu filho não, ele é muito bonito.
Se fosse feio, tava no sal.
É.
Dá a faca, é que eu mesmo corto.
Eu mesmo jogo no rio, né? Com um saco na cabeça ainda.
Ainda bem que não era parente de Lia, né? Senão...
Mas aí, o que ela faz? Ela esconde. Na minha cabeça, ela escondia no armário. Mas...
Ai, amor.
Aí eu lendo aqui, cara, não falava de armário.
Mas deve ser muito estranho, porque ela já tava grávida. Ela escondeu o bebê ainda por 3 meses. Assim, a barriga dela sumiu do nada, assim, ela usou um...
Não, mas tem mulher gorda que não parece que tá grávida.
Então ela fez um negócio que continua colocando Moisés na barriga dela, por fora, e foi crescendo a barriga só, sei lá.
Não, mas é sério, igual a minha irmã veio falar de uma amiga minha que tá grávida. Eu falei, nossa, fulana tá grávida. Ela falou, tá, de 8 meses. Olha só, pra mim foi um choque.
Ó,
tipo, eu almocei com ela e não percebi que ela tava grávida, entendeu?
Você precisa mudar os seus conceitos. Quando minha mãe ficou grávida de mim, eu não lembro, né? Porque eu ainda tava dentro da barriga dela. Mas a minha mãe conta que os parentes do meu pai zoavam. Ela falou, você tá grávida o quê? Na barriga da perna? Mamãe era magrela, que era uma coisa.
Uhum.
Tem gente que não aparece mesmo. Só que sabe uma coisa engraçada? Porque Moisés não teve cólica. Então daí ela conseguiu esconder ele por 3 meses. Porque bebê até 3 meses, quando ele não tem cólica, ele só mama e dorme.
Uhum.
E a partir dos 3 meses, né, amor? Todo mundo fala, ai, 3 meses é a libertação do bebê. Com 3 meses é quando ele começa a chorar, é quando ele começa a reagir, a esboçar um sorrisinho, sabe?
Uhum.
Até 3 meses ele é uma minhoquinha, sabe? Que ou chora, mama e faz cocô.
Então foi aí que ela não conseguiu mais esconder.
Porque ele começou a chorar.
Provavelmente.
O que esse armário falante aqui, cara?
Tô começando a falar.
Esse armário tá gemendo demais.
Aí resolveram fazer uma cestinha.
Passou pela cabeça dela. Vou colocar o menino numa cestinha bem feitinha.
Impermeabilizado com piche, né? Pra conseguir flutuar e não entrar água nele. E colocou no rio.
E mandou a menina ficar olhando.
Vai olhando aí pra ver até onde vai. E assim, Deus coloca, faz as coisas já tudo preparado, né? Sabe como que... Já tava tudo dentro do plano dele. E quem pega, Moisés, é a filha do faraó.
Isso é engraçado, cara. Porque eu sempre imaginei que fosse a esposa de faraó. Nunca imaginei que fosse a filha de faraó.
Mas lê com beleza, Bíblia.
Não, mas é por causa da...
A sua tia de escola dominical...
Cuidado com a versão.
Zero pra ela, viu?
É a imagem mental do desenho daquele superbook, sabe? Eu imaginava que, pelo tamanho da mulher, achei que deve ser a esposa de faraó. Nunca parei pra falar filha, esposa.
Você pensa que até mãe, né?
É engraçado esse negócio da imaginação. Até a gente assistir alguma representação de uma história, você faz uma imagem.
Pra mim, a filha do faraó era igual a Cleópatra, assim, sabe? De roupa.
Então, mas daí quando você vê... tem uma outra imagem, aquela nova imagem fica na sua mente. Agora, pra mim, a filha de Faraó é a mulher que aparece no Príncipe do Egito. Não tem como.
Tanto é que a imagem desse banho dela, pra mim, assim, é como se fosse uma extensão do palácio, assim, entrando nas águas, assim, uma água reservada pra ela. E não é, no meio do rio, né?
É no meio do rio.
Não, é no meio do rio.
É verdade. No meio do rio. E ela pega e vê, é engraçado que fala que ela já percebe que ele era um hebreu.
Uhum. É porque o menininho não tava usando lápis no olho. Opa, esse é hebreu. Que mancada. Olhou o pipiuzinho dele assim,
Lá, ou era hebreu ou era emo, né?
É verdade.
Aí ela fala, vou criar esse menino, né? Só que não tem o leite pra
dar. Não, mas a Miriam é.
Aí a Miriam já espertou, né? Que a irmã de Moisés tava olhando e falou, se você quiser, eu posso arrumar alguém pra criar esse menino pra você.
E foi a filha de Faraó que instituiu o primeiro Bolsa Família.
Mas, Paulinho, esse negócio que ela não tinha leite pra dar, cara, onde que fala isso, cara?
Isso é da minha cabeça.
Não, isso é do...
Tá. Porque eu tenho essa
Não, tá escrito, ó. Leve este menino e amamente-o para mim.
Uhum, e eu lhe pagarei por isso.
É.
Uhum. É, mas não fala que ela não tinha leite, mas provavelmente não, né?
Mas vai ver que não tinha.
É, ela também queria sossego nessa fase mais difícil, né? Cria a hora que ele tiver bom, você traz ele aqui pro palácio.
Eu acho que deve ter sido até 2 anos. 2, 3 anos. O pediatra do André falou que tem que amamentar até 3 anos. Então terminou de amamentar, levou pra lá.
É, fala que ele, tendo o menino crescido, ela o levou, a filha de Faraó, que adotou ele e deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu tirei das águas.
Até então ele não tinha o nome de Moisés, né? Isso é engraçado também. Não.
Nossa, é verdade.
Era o menino.
Né?
Era o menino do cesto.
Ô menino, menino, vem cá, sexto, menino.
Não, mas você sabe que o Cassiano fala que entre os índios é assim, o menino fica sem nome até uns 2, 3 anos, que até vê alguma característica dele que valha o nome, entendeu?
Se você tem uma mancha na testa.
Nem perde tempo.
Pra quê, né?
Moisés cresceu
bastante.
E ele cresceu sabendo que ele era hebreu. Parece isso, né, pelo que fala. Porque um dia ele foi lá visitar onde estavam seus irmãos hebreus e viu que eles estavam sendo escravizados. A gente falou que o povo começou a ser escravizado?
Falou no comecinho, né, que eles estão crescendo muito.
Do faraó que não conhecia José.
É verdade, a gente não falou.
Na verdade, no começo, vocês falaram que o faraó começou a ver que o povo cresceu muito, então, acho que até uma forma de tentar segurar esse povo aí foi começar a escravizar, fazer o povo trabalhar pra eles.
A gente esqueceu desse detalhe.
A chance de eles se rebelarem, né?
Exatamente. E vamos aproveitar também dessa mão de obra que tá aqui dentro do nosso povo e vamos fazer eles trabalhar pra gente. Então, esse povo tava sendo escravizado.
Porque trabalhando bastante não tem tempo pra fazer filho. Ó, outra estratégia.
E eram escravos mesmo, né? Então, o trabalho era muito pesado. E um dia, Moisés foi lá e viu que esse trabalho era muito pesado.
E aí, ele viu um egípcio espancando um hebreu, olha só.
Aí foi sangue nos olhos.
Aqui é bem diferente do Príncipe do Egito, porque no Príncipe do Egito ele briga com o egípcio no meio de todo mundo vê, né? Aí ele já sai correndo na hora. Aqui não. Ele foi lá, tentou salvar o hebreu que estava sendo espancado e, por acidente, acabou matando o egípcio, né?
Na verdade, até é engraçado, né? Ele olhou de um lado e do outro e, vendo que não tinha ninguém, foi lá e matou.
E escondeu na areia ainda, né?
Eu de desenho animado, sabe? Ele olha de um lado pro outro, assim, só vendo a pontinha do dedo, assim, vai... E mata. E esconde na areia,
escondeu,
cara.
Escondeu na areia.
Ele é bem esperto, né?
Aí já passou um dia, ele vê dois hebreus brigando, ele tenta apartar e um deles fala, você vai matar, você quer matar a gente igual você matou o egípcio ontem?
Aí ele fica apavorado. Nossa, então alguém viu, né? Alguém viu.
Alguma criança tava brincando de castelinho de areia e achou um nariz, assim. Olho pintado, assim.
Aí isso rapidamente chegou aos ouvidos de Faraó, que imediatamente já procurou matar Moisés. Ele não teve nenhuma clemência. Ah, é filha filho da minha
meu
filha.
Meu
netinho.
Matou um egípcio, ele é hebreu, vai morrer também. Não tem esse negócio de perdão aí, não. Vem aqui que nós somos tudo família, a gente encobre isso.
Aí ele pega e foge lá pra terra de Midian, que devia ser pertinho, né? Porque ele deve ter fugido a pé também. Bom, então não dá pra saber. Daí lá ele fica de boa, sentado na beira de um poço, pensando no que fez.
É engraçado que o poço aqui é recorrente, né? Lá da história de Rebeca. também acontece algo parecido.
Uhum. Aí no canto da cena aparece assim, né? Rebeca, coraçãozinho.
Escrito no poço, né? Olha que lugar bom pra arrumar namorado.
Só que o que acontece agora é que ele vê alguns pastores mexendo com algumas mulheres que estavam no poço. Ele toca esses pastores, além disso, ele vai tirar água para aquelas mulheres e para os animais delas. Aí já conquistou, né? Falou: olha que homem bom esse
gentil,
aqui, né?
Gente,
olha. A gente, é. Porque você imagina, as mulheres tinham a responsabilidade de tirar água, né? Aí chega um homem e se oferece para fazer isso.
Mas eu achei estranha essa parte, porque elas vão buscar água para dar pro rebanho e os pastores vão lá e tocam elas de lá. Tipo, elas estavam indo lá ajudar eles.
Não, mas não devia
não,
ser.
Não, não, os pastores
não
chegaram
rebanho.
Depois.
É, tipo uns manezão, assim, arroaceiro, sabe?
Não, elas estavam dando água pro rebanho delas.
É tipo assim, cara, uns eram o rebanho da Parmalat e outro era da outra empresa.
É.
Aí era concorrência.
Não deviam ser amiguinhos, não. Tudo bem. Aí ele pega e dá água pra eles, essas mulheres vão lá e contam pro pai, pra...
Pro Reuel.
Reuel é o nome da gravadora da Cassiane.
Ai.
Por quê?
Não,
a
Cassiane tem uma gravadora própria, chama Reuel.
Informação relevante, Juliana.
Super.
Muito
legal.
Acrescentou muito no podcast.
Não, e o mais louco é que o Reuel sabia que era uma tarefa demorada. Porque imagina, jogar o balde lá no fundo, encher, puxa, dá pros bichos beber. Daí, quando elas voltam rápido, ele fala: nossa, por que vocês chegaram tão cedo?
Na verdade, Tri, eu acho que é porque, como elas eram mulheres, elas esperavam os outros pastores pegar água pra dar pro gado deles. Como chegou Moisés lá, o Super Moisés espantou todo mundo, eles conseguiram dar água primeiro.
E ele ajudou também, né?
Ele ajudou, mas principalmente porque deu água primeiro, porque ele botou os outros pastores pra correr.
É, porque as filhas respondem pro pai que esse egípcio livrou elas das mãos dos pastores e ajudou a colocar a dar água pro rebanho.
Ah, é
Eu
verdade.
Acho legal como as coisas ficam fáceis agora, né? Aí o Reuel fala: onde que tá esse egípcio aí? Por que deixaram ele lá? Tragam ele pra comer conosco. Uhum. Aí Moisés foi, concordou em comer.
Morar na casa. Ainda ganhou a mulher ainda.
É, eu tava tentando contar, né? Obrigado, Adri. Eu tava criando um suspense aqui, mas foi isso mesmo. O Reuel dá uma filha, ó, tá aí, ó. Você tirou água pras minhas filhas, pras minhas servas lá, ó. Mora aqui com a gente, come e pega essa mulher de troco, né?
Ai, amor, troco não. Eu acho que ela se apaixonou por ele. E o Reuel percebeu o clima.
Isso, bem romântico mesmo.
Bem romântico. Como sempre acontecia, né? Naquela época, né? Todo mundo esperava ter um clima.
É. Tanto que logo em seguida eles fizeram o filho. Olha só, que bonito.
Bom, aí ele ficou lá morando, passou um bom tempo. Versículo 23 de Êxodo 2 fala: muito tempo depois morreu o rei do Egito.
Deve ter engordado os Moisés lá, hein?
É, então. Deve ter enriquecido também, né? Com rebanho e tudo mais.
Ô Pedro, sirva de lição pra você, cara. Casar geralmente engorda, viu?
Pelo amor de Deus, cara. Eu tô tentando remar contra a maré, mas tá difícil, cara. Eu tenho que compensar agora.
E no que morreu o faraó, né, que tinha se irado contra Moisés e tudo, a Bíblia fala que a opressão sobre os israelitas aumentava ainda mais. E eles começaram a clamar a Deus e Deus ouviu esse lamento e lembrou da aliança que tinha feito lá com Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus olhou para a situação deles e se compadeceu. E aí que começa então o chamado de Moisés.
Uhum.
Sobe a música.
Aí entra a minha dúvida, porque no 3.1 ele fala que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Não era Reuel?
É a mesma coisa.
Você tá falando com convicção isso, Dri?
É, Jetro é a mesma coisa que Reuel.
Porque eu não vi nenhuma referência, depois ele só fala Jetro. Aí eu falei: caraca, mas...
Não, mas é assim, eu lembro que a tia me explicou isso na escolinha.
É, às vezes é outro nome.
Que estranho de nome judeu, ó, tá vendo?
Ah, não, é. Eu não vi a anotação. Jetro e Reuel podem ter variações do mesmo nome. Ah, tá,
ok. É isso aí. É isso aí, é o mesmo nome. Okay. Mas podiam colocar o mesmo nome pra não confundir a gente, né?
Né? Tudo bem.
Mas tinha outras coisas também, que às vezes o pai do pai era considerado pai também, podia ser essas coisas, mas nesse caso é o mesmo nome.
Sim. Uhum.
Então ele pastoreava lá, essa cena no Príncipe do Egito, vou citar o tempo todo aqui. Eu acho muito linda.
Gente, tem que assistir o Príncipe do Egito.
É muito marcante, assim. Parece muito, assim, com o que eu imaginava que seria mesmo. Ele vê algumas luzes, assim, no meio das rochas, aí ele entra, ele vê aquela sarça se queimando, que se queima não, ardendo em fogo, mas sem se queimar. E a voz vem, assim, bem... com um grande estrondo, né?
Com a voz grossa, impostada.
É, né? Uma voz grossa, mas misturada com outras vozes. Era uma coisa muito maluca, assim, falando com ele, né? Aí...
ele fala, Moisés, Moisés.
Que medo.
E ele responde ainda, isso que é mais louco. Eis-me aqui.
Aí Deus, né, o anjo do Senhor, que também pode ser considerado o próprio Senhor ou Deus, fala pra ele tirar as sandálias dos pés, porque ele tava em Terra Santa... se revela a ele, falando que eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E nisso Moisés ficou com medo, cobriu o rosto, porque ele sabia que não podia olhar para Deus, né? Mas Deus estava se revelando no meio da sarça ardente. Aí Deus fala, eu tenho visto a opressão que está acontecendo sobre o meu povo, eles têm clamado a mim.
Eu tenho escutado o clamor deles.
É, e por isso estou aqui para livrá-los das mãos dos egípcios e...
Moisés escutando tudo aquilo, só vendo onde que ia chegar, né? Onde que entra eu isso, Deus? De repente ele fala, e você, Moisés, foi escolhido. Vá agora, eu te envio para tirar do Egito o meu povo. Moisés falou na hora.
Deu pra trás.
Quem sou eu pra tirar os israelitas do Egito?
Meu Deus, eu fugi de lá.
Aí Deus fala, não, eu tô com você. Você vai tirar aquele povo de lá pra levar, pra prestar um culto aqui nesse monte onde você está.
Sei lá, acho que às vezes Moisés no primeiro momento pensou, mas só nós dois?
Não, eu acho que não. Acho que é porque Moisés estava numa situação muito confortável, né? Ele saiu de tudo aquilo também, é. Tava lá com os rebanhozinhos do sogro dele, com a mulherzinha, com o Gerson, filho dele.
E lembrar que ele tinha fugido, né? Pra não matar ele, né? Ele ia voltar como salvador, caraca.
Pois é. Não, e com certeza ele deve pensar que ele tinha irmão, mãe lá e tal. Mas ele não tava querendo voltar e fuçar no passado dele, né? Tava confortável e tava com medo também, lógico.
Aí ele falou, eu vou lá falar com eles, mas eu vou falar quem que mandou essa mensagem, né? Quem é esse Deus?
Nossa, aí Deus responde.
Aí Deus já fala, eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou a você. Que palavra poderosa, né? Não é um nome, é um verbo. É um verbo de existência, né? É uma coisa muito forte. Ele simplesmente é. Isso é muito louco.
Eu sou, muito louco mesmo.
Então fala que o Deus dos seus antepassados, de Abraão...
Isaac e Jacó enviou-me a vocês.
E aí ele já fala, né, que o faraó vai ficar com o coração endurecido, ele já fala algumas coisas já.
Ele canta a pedra inteira, né? Ó, você vai lá, vai falar, mas você já fica ligado porque ele não vai topar o que você vai falar, porque eu não vou deixar.
Mas mesmo assim você vai ser vitorioso, você vai sair daí, vai sair com riqueza desse povo também.
E aí ele pegou e foi, imagina...
Não, ainda não. Ainda ele...
Ele dá uma engasgada.
É, né? ele ainda contesta, né? Não, peraí, vamos lá. Eu tenho boca pesada, provavelmente gago, né?
Boca pesada, meu Deus.
Quer dizer, eu não sei falar, principalmente em público, chegar e falar lá pro povo, gente...
Nossa. Mas ele era muito... falava palavrão também, né?
Boca suja, né?
Boca suja. Começou a chegar e falar, e aí? Ai, começar a falar...
Antes até dele falar da boca pesada, Deus dá os sinais, pede pra ele jogar, joga essa vara que tá na sua mão aí no chão, você faz esse sinal que eles vão acreditar que foi Deus que enviou, aí aquela vara cai no chão e vira uma cobra, aí coloca a sua mão no peito. Aí no que coloca no peito a mão fica branca, de lepra, a hora que ele tira a mão vira ao normal, são sinais, né? Isso. Que ele deveria fazer pra convencer, ou tentar convencer o povo, e principalmente o faraó, de que era Deus que tava enviando aquela mensagem.
Não,
poxa,
e aí?
Só não podia, quando a mão ficava de lepra, só não podia mexer muito a mão, né?
Mas Deus ia reconstituir os dedos dele.
É verdade.
Daí Deus ainda falou assim, ainda assim eles não acreditaram nesses dois sinais, tira um pouco da água do Nilo e derrama na terra, que daí vai virar sangue.
Outro sinal. Ele
continua falando, ai Senhor, mas eu nunca tive facilidade pra falar. Não consigo falar bem.
Aí Deus fala do jeito que fala com Jó, né? Me lembrou muito isso.
É verdade.
Quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo, o mudo? Quem concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Olha que
olha,
legal.
E aí tá aqui tá aquele versículo mais famoso, né? Que todo mundo cita, que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Olha só.
Deus deu uma carteirada em Moisés, né?
Mas você acha que Moisés se convenceu com essa? Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa.
Isso aí foi aquele momento chave, né? Falou assim pra Deus, eu vou! Vai, homem!
Aí Deus ficou com dó, né? Ele não quer mesmo, ele tá morrendo de medo. Vai lá, fala com seu irmão, o Arão, ele fala
ficou
melhor
com
que
dó
você.
Nada, Paulinho, ele ficou irado, cara. Você acendeu a ira do Senhor contra Moisés.
Então o Senhor se irou contra Moisés.
É, ainda falou assim, você não tem Arão, seu irmão? Aí, ó, ele vai e fala por você, vamos lá, meu filho, vamos que eu tenho
remo.
Chama teu irmão aí.
E leva essa vara junto aí que você já sabe o que fazer.
É.
Não, aí ele pega e vai falar com o sogro dele, né? Pense, né? Vai falar com o sogro, ó, vou voltar pro Egito, minha mulher vai junto com a minha varinha.
Eu vou fazer do Harry Potter, vou fazer umas mágicas lá.
É verdade.
E ele abençoou, falou, vai em paz.
Aí o Senhor apareceu a Moisés de novo, não com a sarça, não fala como, né? E falou, pode voltar pro Egito, porque aquelas pessoas estavam procurando matar você.
Já morreram.
Então Moisés foi, levou sua mulher, seus filhos, até o Egito.
Um jumentinho.
E a vara.
E a vara junto.
Sabe aquelas coisas que a gente tá, assim, conhece muito a história, né? E aí quando você vai ler, salta alguma coisa aos olhos. Acontece uma coisa muito bizarra, que Deus já tinha falado com ele na sarça, já tinha falado com
já
ele de novo.
Já tinha insistido pra ele, é pra você ir, pois é.
Aí tinha falado, não, agora você pode ir, porque já morreram seus opressores e tudo, vai em paz. No que ele tava indo, Deus aparece pra ele e tenta matar.
Na hospedaria, no meio do caminho.
Tenta matar.
Assim,
e o mais maluco ainda é que a Zípora vê isso, pega uma pedra afiada e circuncida o filho de Moisés. Porque ele ainda não havia sido circuncidado. Aí pega o prepúcio do menino e joga nos pés de Moisés e fala: você é sanguinário.
Foi ela que fez o negócio.
Você pra mim é um marido de sangue.
Você é sanguinário.
E gente, aí nessa hora o Senhor deixou.
Aí foi.
Desistiu de matar.
Vocês estão esperando que a gente tenha uma explicação plausível pra isso. A explicação plausível é: o filho ainda não tinha sido circuncidado e Deus irou-se contra isso e a promessa não podia ser cumprida se todos os passos não fossem tomados corretamente. É plausível isso, mas não dá pra entender.
É meio confuso.
É muito maluco.
Eu achei tão maluco.
Se for a vira ninja, né?
Eu achei tão maluco que quando eu li, eu falei, meu Deus, quem que é esse senhor que tentou matar Moisés e Deus não fez nada?
Que senhor é bom.
Aí depois eu falei, nossa, é o próprio Deus.
Não, mas quando eu li, eu falei, caramba, esse versículo tava aqui o tempo todo. Parece que eles, são três versículos, parece que eles foram enxertados assim de repente na minha Bíblia, sabe? Eu nunca tinha reparado nisso.
É, que versão que você tá usando?
Então, eu tava lendo em uma, a hora que eu vi, eu falei, deixa eu ir na outra, porque é versão digital, às vezes tá errado, né? Vamos ver na impressa, a impressa tava igual.
Né, todos eles, inclusive alguns comentários aqui pra mim, falavam que existe uma confusão, assim, de não saber se era Moisés ou se era o filho dele, quem era circuncidado, né?
É, porque não fala que Moisés foi circuncidado antes disso, né?
Uhum.
Mas talvez esse seja o sinal que tenha feito a filha de Faraó ver que ele era um hebreu.
É verdade.
Pode ser.
Bom, daí Deus pega e aparece Arão, imagina, e fala, Arão, vai ao deserto encontrar-se com seu irmão. Aí ele pegou e foi encontrar com Moisés e deu um beijo nele. Agora imagina Arão ficar um tempão sem ver Moisés, aí Deus aparece e fala pra ele que Moisés tá lá.
Imagina o encontro deles, né? Aquela música Carruagem de Fogo, né? Dan, 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 dan.
Aquela corrida em câmera lenta, se abraçar.
Na beira da praia, né?
Com vento.
Aquele reflexo do deserto, assim, né? Nossa.
Uma miragem passando ao fundo.
Ah, imagina que bonito. Aí Moisés fala, essa é minha mulher, meus filhos.
É, deve ter sido bonito mesmo, porque Deus falou com os dois, né? Fez eles se encontrarem.
É, muito, muito legal isso, cara.
Daí Moisés contou tudo para Arão, tem um plano.
Uhum.
Na verdade, o plano é de Deus, mas vai dar certo.
povo está sendo oprimido, tudo, né? Então é. Vamos, você vamos resolver.
Faz parte. Deus falou que é você que vai voar. É. Uhum. Eu só vou te soprar no ouvido, você fala.
Eu vou pôr o André para dormir, gente. Continue aí, depois eu volto, tá?
Beleza. A história vai e volta muitas vezes, eu não lembro direito a ordem. Eles vão falar com o faraó antes de falar com o próprio povo de Israel, né?
Não.
Ou eles falam com Israel
primeiro. Pelo que eu entendi, eles vão falar, Moisés vai lá e fala com o povo, e o povo acredita, né? Uhum. Sabe que é de Deus. Aí depois eles vão lá e vão pra faraó pra pedir uma festa de sacrifício, e aí faraó nega. Uhum. E aí nessa primeira negação, porque faraó já fica assim, ah, esse povo tá muito desocupado e tal, então eu vou dar mais trabalho. Eles não vão poder pegar palha daqui, vão ter que trabalhar mais pra não ter essa desculpa de que ele ficar adorando Deus nenhum aí.
Mas o interessante é que Deus deu um monte de instruções pra Moisés, ele chega lá e fala, deixa o povo, e o faraó fala, não. Ele fala, tá bom. Vai embora, né?
Ok, né? Aquela rede fez. Né? Ok.
Acho que ele foi só pra testar se Deus tinha endurecido o coração de faraó mesmo.
É, pode ser.
Você vai ver.
Aí faraó aperta mais o trabalho, né? Agora vocês vão ter que produzir a mesma coisa e ainda ir buscar a palha. E os israelitas ficam muito irritados com isso, né? Pera aí, esse tal de Moisés falou que ia me libertar, agora eu tô tendo mais trabalho ainda, piorou minha situação, que raio de libertação é essa?
Né? Agora eu sou livre pra buscar a palha.
Aí Moisés já ficou abalado de novo, né? E Deus teve que aparecer pra ele e falar, ó, vai lá.
Vai, meu filho.
Vai ser difícil, eu vou endurecer o coração desse rei, mas é tudo pra que depois esse povo lá na frente lembre e conte pros seus filhos que foi com mão poderosa que o Senhor libertou esse povo da escravidão no Egito. Então, isso se repetiu algumas vezes, assim.
Sim.
Moisés chegava lá, mando de Deus, né, e falava, ó, Deus me mandou aqui, liberta esse povo. Na segunda vez, na verdade, ele faz o sinal da cobra.
Isso.
Que, da vara que vira cobra, né?
É.
Aí o faraó chama os magos dele e fala pra eles repetirem o mesmo sinal. E os magos conseguem fazer esse sinal.
Uhum.
O que acontece é que a cobra que a vara de Moisés virou, engole a cobra que os magos fizeram, né? É curioso que o sinal da lepra no peito, Moisés não faz, né? Pelo menos não conta aqui. Deus conta. Dá esse sinal pra ele, mas ele não usa.
Fica guardado na manga, assim,
né? Aparentemente não, né? Mas também o que vem pela frente depois, né?
É, aí começa, né?
Então, teve essa conversa algumas vezes e o faraó sempre dura o coração.
O faraó sempre tava com o coração endurecido. Ele nunca abria a mão. Ele, não, não vai deixar, não. O povo tem que trabalhar, não. Não, não, não e não.
Uhum.
Até que o momento em que Deus falou pra Moisés, assim, ó, o coração do faraó vai ficar endurecido, ele não vai deixar esse povo sair. Então você vai lá de manhãzinha, vai lá, pega o seu cajado e vai, toca lá na beira do rio.
Foi que o faraó tava perto do rio, né? Ele foi lá procurar faraó que tava perto do rio e foi lá.
Sim.
Imagina o faraó olhando, lá vem aquele velho de novo.
Lá vem aqueles dois, né?
É,
o velho da cobra.
Fala que eu não tô, né? Mas ele já te viu, rei.
Né?
Aí o que Moisés faz? Moisés falou com ele de novo, né? Ah, Deus, Abraão, Isaac, Jacó, os meus antepassados, quer que o povo de Israel saia e vá pro meio do deserto e lá ofereça um sacrifício pra ele. Fala, não, não tem conversa, vocês não vão sair, eu tenho mão de obra de graça aqui, é muito trabalho. Ele não falou isso, né? Mas é claro que o raciocínio dele era esse, né? Minha nação vai ficar pobre sem esse trabalho aqui, aí a gente vai ter que trabalhar e como é que faz, né?
Fora que eles continuavam crescendo, né?
Sim.
O povo de Israel continuava crescendo descontrolado, então ele tinha que manter esse povo na rédea, né? Não tinha como.
Uhum.
E aí Deus falou de novo pra Moisés, falou, ó, Moisés, vai lá e fala pra ele que se ele não libertar o povo, você vai lá, você vai tocar com essa vara aí na água e a água vai virar sangue. A água do rio vai virar sangue, vai matar todos os peixinhos, vai ficar fedendo e o bicho vai começar a pegar.
E Moisés e Arão foram lá e fizeram do jeito que o Senhor tinha mandado. Arão levantou a vara. Olha que engraçado, não foi Moisés. E Arão levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Imagina, cara, não é que ficou vermelho. Virou sangue, cara.
Não era groselha, né?
É.
Não era ferrugem, como alguns historiadores tentam falar. É. Que rachou o fundo do rio.
Ai, tá. Fica quietinho aí.
Imagina, porque o sangue é grosso, né?
Uhum.
É, então você imagina aquele o cheiro do próprio sangue, mais o cheiro dos peixes mortos, e o povo cavocando pra achar água, né? Os egípcios, eles começavam a cavar a terra pra encontrar água não contaminada, vamos dizer assim.
É, e o rio todo se tornou em sangue, e a terra do Egito toda ficou com sangue por causa do rio que cortava toda ela, né?
Vale lembrar que o Egito, as plantações e toda a agricultura dele era suportada pelo rio Nilo, né?
Pois
não tem nada, não tem mais nada ali, né?
Tem Egito, né, cara?
Já começa a destruição aí, né? Só que daí os magos espertinhos foram lá e fizeram esse mesmo encantamento, né? Fizeram seus encantamentos e transformaram a água em sangue, ou pelo menos fizeram ela ficar vermelha, né?
Jogaram a groselinha ali, né?
Jogaram o quisuco na água e...
É assim que eles demonstram no Príncipe do Egito, é interessante. Escondidinho assim, eles jogam um pozinho na água e fica vermelho. Aí Farol fala, esses meus magos também fazem, vocês não valem nada, né? Aí Farol deu as costas e foi pra casa.
E o rio ficou assim durante...
Não fala quanto tempo.
Não fala, eu tô confundindo com outra coisa.
Não, só fala que 7 dias depois, o Senhor veio a Moisés e falou de novo, vai lá pra Faraó e diz tudo isso, deixa o meu povo saia. Se você não libertar o meu povo, agora eu vou mandar rãs. Do rio sairiam as rãs, né?
Subiriam, o rio produzirá as rãs, cara. É engraçado isso.
Existe uma coisa interessante, falando das pragas aí só, existem estudos em que cada praga afronta uma divindade egípcia.
Ah, já ouvi falar sobre isso mesmo.
Eu tô com um artigo até aberto aqui. Primeira praga que fala das águas que foram transformadas em sangue é um golpe contra o deus Ap, que é o deus protetor das inundações do Nilo.
Caramba, que legal.
E as rãs?
As rãs chama Ekt, o deus, que era, na verdade, uma deusa, a deusa da fertilidade.
Com rã, né? Se fosse coelho, eu até entenderia.
Ah, cara, mas rã também prolifera, né? É, mas vai ter coelho no deserto.
Estranho, né? Muito bem. E aí, imagina, né, as rãs dominando tudo lá, destruindo, já começou a destruir uma parte da plantação, né, que o rio ainda não tinha contaminado, o rio de sangue não tinha contaminado, destruiu um pouquinho dessa plantação, todo aquele incômodo das rãs. Aí Faraó chega para Moisés e fala, por favor, tira essas rãs daqui que eu deixo esse povo ir. Aí Moisés vai lá, fala com Deus, ora, clama por isso, Deus atende, tira as rãs. E Faraó, que a coisa ficou em paz de novo, volta atrás e não amolece o coração.
Faraó faz aquela troll face assim pro Moisés, né? Uhum. Fala, vai ficar.
Tá, isso acontece em todas as próximas pragas. Não acho que a gente vai falar de cada uma delas com essa mesma riqueza de detalhes. Mas acontece a mesma coisa, só que em cada praga tem uma variaçãozinha, assim, sabe?
Isso.
Tem uma hora que ele começa a ficar irritado, né? O próximo são os piolhos. O pó da terra se transforma em piolhos e começa a atacar os animais, as pessoas. Imagina que coisa terrível, né? E assim, e sempre acontece que o povo de Israel estava livre disso. O povo de Israel não era afligido por essas pragas. Então sempre tem essas variações. Em uma das situações, Faraó chega e fala, você pode adorar a Deus aqui na nossa terra mesmo, você não precisa sair, adora por aqui. Aí Moisés fala, não é assim, a gente tem que sair.
A gente não pode por causa da abominação que eles vão adorar, que os egípcios iam atacar eles.
Isso, e Deus tinha pedido pra eles saírem, então não vamos fazer isso. Outra hora ele fala, pode ir só os homens, vocês deixam as crianças, vocês deixam as mulheres, deixam os animais.
Né,
não, assim não serve também.
É interessante que durante as pragas, assim, a gente fica concentrado sempre na ideia do faraó, né? Mas nessa terceira praga já, fala que os magos, né, os magos lá do faraó, eles tentaram fazer a praga dos piolhos e não conseguiram. E eles chegaram e falaram pra faraó que aquilo ali era dedo de Deus, ou seja, os magos já estavam reconhecendo a mão de Deus e o poder de Deus ali.
Uhum.
E depois na praga dos gafanhotos, os próprios oficiais chegam pro faraó e falam, ó, deixa esse cara aí que tá tendo a gente tá tendo muito prejuízo aqui, deixa ele.
Nas pragas do gafanhoto tinha praticamente acabado tudo, porque a Saraiva tinha matado parte da plantação.
O que é a Saraiva?
A Saraiva de fogo, né, que caiu em cima da lavoura.
Na verdade, depois dos piolhos teve a praga das moscas.
As moscas.
Depois, a doença nos rebanhos, né?
Peste dos animais. Então, vamos pensando aí, ó. A plantação já era, né? Quase já era.
Os animais?
Os animais morreram. Morreram todos os animais. Todos os animais.
Depois teve úlcera.
Úlceras, coceiras, né?
Os homens nos animais,
Aí veio a Saraiva, né? Chama de
Saraiva.
Tem uma que chama chuva de pedra, na NVI chama de granizo mesmo.
É tempestade de granizo, eu vi isso na NVI.
Mas de qualquer jeito destrói toda a plantação.
Destrói tudo.
Na verdade, a Saraiva destrói a plantação que já tá brotando, assim, a semente que já tá brotando.
É verdade. É, impede que cresça, né? Aí vem os gafanhotos e fala que os gafanhotos devoram o que restou da chuva de granizo. O que sobrou de plantação, o cara foi correndo lá pra comer aquela plantinha que tava lá, veio o gafanhoto e comeu antes, né?
É, e é interessante que na Saraiva, na tempestade de granizo, Deus fala pra Moisés avisar o povo pra guardar os seus rebanhos, guardar as suas coisas pra que eles não fossem atingidos, né? É. Na tempestade. E alguns oficiais que já estavam temendo a Deus, eles fizeram isso, eles guardaram mesmo pra proteger. Então você já vê que uma parte, pelo menos, dos egípcios ali já tinha um grande temor mesmo, era só o faraó que tava teimando, né?
Mas é a ação de Deus, né, que endureceu o coração de faraó.
É, exato. Depois da chuva e dos gafanhotos, vem as trevas, né? Trevas. Por 3 dias.
E o mais interessante é que fala que eram trevas capazes de se apalpar. Tão densas que era. Imagina o que é isso, cara.
Medo, cara.
Como eu tava falando que cada uma das pragas diz respeito a uma divindade egípcia, é interessante. O que acontece? As trevas são contra o deus Ra, que é o deus do sol. E foi um golpe duro contra o próprio faraó, porque o faraó era considerado o filho do sol, filho de Deus, era filho de Ra. Todo faraó é filho de Ra, né? Todo faraó é uma divindade. Eles faziam adoração ao deus sol e durante esses 3 dias eles não puderam fazer.
Se for pensar no impacto político que teve isso, né? Porque você imagina, os oficiais já não estavam mais dando bola para o faraó, né?
Sim.
O povo todo sofrendo, com fome, vendo os egípcios sem a credibilidade dele tava zero, né?
Isso. Tudo destruído, não tinha mais plantação, não tinha mais alimento, não tinha mais animais, tudo destruído. Aí o faraó chega espertão, né? Não, pode ir vocês, homens, pode ir as mulheres, leva as crianças também, sai de perto de mim, mas deixa seus animais. Aí Moisés fala, peraí, você também precisa dar... Como que a gente vai fazer o holocausto, senhor, se a gente não levar os animais? É. E é interessante que ele fala que a gente não pode escolher aqui, a gente vai escolher conforme caminha até o lugar do holocausto. A gente vai escolher aqui, a gente tem que levar tudo.
Eles falam que eles não sabiam, né?
Exatamente o que ia ser. A gente tem que levar tudo, porque no caminho a gente vai descobrir. Não tem negócio, né? Deus falou que vai ser daquele jeito, se não for daquele jeito, não vai acontecer.
É exigente, meu. Tô dando tudo aqui pra eles, os caras querem mais ainda.
Pois é. E você vê, cara, que a 10ª praga só acontece porque faltou um pouquinho pro faraó liberar de vez, né? Porque já tinha liberado os homens, as mulheres, as crianças, era só liberar os animais que evitaria toda aquela carnificina no seu reino, né?
Mas ela foi uma resposta direta ao que faraó fez com os filhos dos hebreus, né? Que mandou matar os meninos. É um conceito de lei da semeadura mesmo. Ele plantou pra poder colher aquilo.
É verdade mesmo. Não tinha pensado nesse aspecto. Então Moisés chega, acho que Moisés chegou com o coração apertado já, né? Já viu aquele... Porque ele foi criado com aqueles egípcios, né? Criado não, mas ele passou uma boa parte da sua vida com os egípcios.
Sim.
E ele deve ter visto amigos morrerem, né? Conhecidos. Não morrerem, mas até então sofrendo muito com todas as pestes que tinham sobrevindo sobre aquele povo, né? E agora Deus fala pra ele, ó, agora eu vou matar todos os primogênitos dos animais e dos homens também. Todos os filhos mais velhos de cada casa vão morrer. Então Moisés chega para faraó e fala, ó, vai acontecer isso. Ele anuncia essa praga, né?
Ele avisa antes, né?
Ele avisa antes.
E mesmo assim, ele fala, cara, é o coração muito duro, né? Porque Deus já tinha provado por A mais B que era ele mesmo, né?
Não foi daí que surgiu aquele ditado, né, cara? Quem avisa, amigo é.
Mas é engraçado, porque a gente sabe que é Deus que tá endurecendo o coração de faraó, mas a gente sabe também que se ele de repente tivesse permitido antes, ia ser uma derrota completa, assim, né? Da autoridade de faraó sobre o povo egípcio, né?
Mas não tinha como, cara. Porque Deus queria fazer isso pra ele ser glorificado.
Lógico.
Isso é bem difícil da gente entender, né? Porque Deus endureceu mesmo o coração de faraó. Claro que faraó tinha toda a sua ambição, né? Toda a sua autoridade sendo contestada, que ele não queria abrir mão e tudo mais. Mas Deus fala isso. Deus endureceu esse coração.
Serei glorificado em faraó, em todo o Egito.
Pra que ele fosse glorificado, né?
A
gente não consegue entender Deus, não adianta, né? Principalmente no Velho Testamento, né? Essa revelação de Deus no decorrer da história é difícil da gente compreender. Mas eu não sei se a gente precisa compreender, né? O que a gente precisa compreender de Deus é a revelação dele através de Cristo. E Cristo é fácil de compreender, né?
Sim.
Você olha pro amor dele, você olha pra benignidade dele, pro altruísmo, né? Pro relacionamento com os pobres, com o próximo. A gente consegue entender Deus. Acho que isso que é maravilhoso da revelação de Deus. Mas agora, nessa última praga, tem toda uma preparação, que é quando nasce a Páscoa, né? Que a gente já falou sobre isso aqui no podcast, que é a primeira Páscoa, que o que significa essa Páscoa? É a passagem, né? É a saída do povo do Egito, né? A gente até falou que talvez a passagem do Mar Vermelho, mas lembro que a gente falou sobre isso, mas aqui quando o Senhor institui essa Páscoa, ainda nem saíram do Egito, né?
Sim.
Era um memorial para essa saída.
Isso.
E o que eles tinham que fazer, então? Eles tinham que pegar, cada família, pegar um cordeiro, sem defeito nenhum.
Macho de um ano.
É.
Isso.
Todas essas instruções. E sacrificar aquele cordeiro pra sua família toda comer. Se fossem pouca gente, chamava um vizinho.
Uhum.
Mas esse cordeiro teria que ser assado. Não podia ser cozido, não podia ser refogado. De nenhum outro jeito, tinha que ser assado. Porque representava, tem toda essa simbologia, né? Então teria que chamar esse vizinho aqui, né, comer. E todo mundo, nessa ocasião, né, primeiramente, nessa ocasião, todo mundo que fizesse sacrifício passaria o sangue desse cordeiro com uma esponja no umbral da porta,
no,
né,
batente,
nos dois lados, lambrecava tudo, cara.
É, porque o anjo do Senhor passaria sobre todas as casas, e as casas que tivessem esse sinal de sangue, ele passaria reto. As que não tivessem, morreriam o primogênito daquela casa.
É um repelente do anjo da morte, isso aí.
Isso realmente acontece, né? Eles cumprem aquilo e acontece toda essa morte dos primogênitos. Algo muito triste mesmo, né? Só de imaginar, agora que eu tenho filho, né? A dor parece mais fácil de entender nessa situação aqui. Deve ter sido muito difícil mesmo.
Eles acordando e vendo todos os primogênitos mortos, né?
E aí vê, começa a chorar, a outra casa acorda com choro, e aí vê que morreu também, e vira uma reação em cadeia isso aí, né?
É, deve ter sido terrível.
E é interessante que nesse momento aí, Deus já fala assim, ó, já fica de mala pronta.
Pois é.
Partiu.
Come esse cordeiro já com o cinto apertado.
É.
Porque a hora que isso acontecer, vocês vão ter que sair e não vão ter muita coisa vocês pra pegar, não.
Não vai dar nem pra twittar o partiu. Se não tiver um celular com 3G, mano,
já era.
Do Note não vai dar, não.
E isso acontece, né? Faraó vê toda aquela situação e fala: sumam da minha frente, não quero mais ver nenhum hebreu na minha frente, saiam, leve
tudo. O povo também pega e começa a, com medo de matar, de bater, mas começa a expulsar.
Uhum.
E fala ali que Deus, porque Deus tinha prometido que eles não iam sair de mãos vazias. E Deus dá graça pra eles diante dos egípcios. Eles começam a pedir: ó, então dá esse brinco aí, dá esse anel aí de ouro, tá? Não, tô. Acho que assim, toi sai, toi vai. É,
vai logo, né? Não quer mais tiver.
Já era aquela primeira promessa quando Moisés encontrou com a sarça, né?
Pois
já
é.
Já tinha falado
Deus
que eles
já
iam ter riquezas, né? Naquela hora já tinha falado.
Eles iam saquear o povo egípcio.
Pedro.
É.
Uhum. Encontrou com a sarça, é legal, cara.
Cara, e tem uma curiosidade aqui que eu nunca tinha pensado no capítulo 12. Aqui, ó, versículo 38. É que na CF não fala isso. Aqui fala mistura de gente, mas na NVI fala:
gente,
grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Além de grandes rebanhos. Agora eu não sei se esses estrangeiros são estrangeiros no Egito. Acho que sim,
ó,
né?
Ó, eu tenho um comentário aqui que fala que talvez fossem minorias étnicas perseguidas ou outros escravos que tenham ido junto com os israelitas, assim como outros grupos semitas, ou então egípcios que haviam se casado com israelitas, e até mesmo egípcios que haviam aceitado ao Senhor, que podiam estar junto com eles.
É, então, não saíram só israelitas puros, né? Parece que saiu uma mistura de gente mesmo.
É que tem aquele conceito de quem faz parte da tribo, quem não faz. Eu me lembro disso quando tem a Páscoa, que Deus dá a instrução: ó, se for assim, pode, ele pode participar também com você, senão ele não pode. Então já tinha, morando com os hebreus ali, o que dá a entender, tinha outros povos.
Uhum. Aqui eu tô com a Bíblia Scofield, tem um comentário que eu não sei se eu concordo não, cara. Fala assim: essas pessoas, parecidas com os membros das igrejas que não são convertidos, foram causa da fraqueza e divisão naquela época, e o são no presente. Não dá pra falar, cara, esse povo misturou.
Uma baita generalização.
É? O preconceito, né?
Caraca.
Então, isso a gente vai ver lá na frente mesmo, que acontece, que o povo acaba se dividindo e reclamando bastante da situação, mas não dá pra dizer que é por causa dos estrangeiros que estavam no meio, que os israelitas são santinhos.
Não, de jeito nenhum.
Então, toda aquela multidão sai. Cerca de 600 mil pessoas. Nossa. 600 mil pessoas saíram a pé. Somente de homens, sem de contar homens. Os meninos. Caramba, era muita gente.
E as mulheres contavam menos ainda, né?
É. Então... sem contar os meninos, né? As mulheres nem cita.
Que cada família tivesse a esposa e dois, três filhos aí, ó. Nossa.
É, e talvez não teria uma esposa só também, né?
Né?
É verdade.
Ó, caraca. Alguns dizem que foram mais de 2 milhões de pessoas que saíram, né, do Egito.
Ah, eu acho fácil.
Ah, dá pra ser mesmo. Uhum. Cara, muita gente, hein? Muita gente. Isso é bonito também no Príncipe do Egito, tem aquela multidão saindo, nossa. Vocês vão ter que assistir o Príncipe do Egito pra lembrar, é muito bonito, cara.
Aliás, comprem o filme Príncipe do Egito a partir do banner do Submarino do Irmãos.com.
O link do Submarino, é verdade, é bom ter em casa pra assistir sempre. E ler a Bíblia sempre junto, porque tem as coisas diferentes.
Para, né? Como disse Jesus, como disse Deus, né, para que pudéssemos contar para os nossos filhos. A gente vai poder mostrar para os nossos filhos, né?
É. Isso. Cara, eu fiquei emocionado. Não, sério, quando eu vi o Príncipe do Egito no cinema, eu falei, caramba, eles têm que fazer isso da Bíblia inteira. Porque ficou muito lindo. Ficou muito legal. Uma pena que tentaram a de José, não ficou tão legal.
Aí você vai achar que Hollywood virou a Globo, né? Tá convertendo.
É interessante que Deus não quis que eles já se encontrassem com inimigos pra eles não se assustarem. Então fez eles darem uma volta até chegar num lugar que fosse mais tranquilo no meio do deserto. E mais incrível é que Deus guiou eles na direção do mar, para que eles ficassem encurralados.
Sim.
E eles obedeceram. Moisés confiou em Deus e falou, não, beleza, a gente vai aqui. Isso foi um passo de fé mesmo, né?
Era justamente pro faraó pensar que eles estavam pensando em dar a volta, assim, falando assim, ixi, se perderam, agora que a gente pega eles, né? Uhum.
Porque nesse ponto o faraó já tinha se arrependido. Olha aí, cara, ele já tinha deixado, ele pensou, caramba, quanta mão de obra indo embora, né? Esse povo agora não tá acostumado a trabalhar, faz 400 anos que não trabalha, sei lá. vamos atrás deles, não tem essa de ir embora não, vai lá buscar, né? Imagina, cara, depois toda a desgraça que tinha acontecido, ele queria mais.
Existem umas questões muito interessantes, né, dessa questão da travessia. Primeiro que se você for ver geograficamente, tem uma passagem no meio das montanhas, por onde provavelmente foi por ali que os israelitas saíram, aí cai numa praia, e no Mar Vermelho, o único lugar onde o fundo tem até uns 5, 6 metros de profundidade, é exatamente o ponto que eles se atravessaram. Se eu não me engano, pelo que eu li, tem lugares do Mar Vermelho que a profundidade chega a 100 metros. Então parece assim, é fundo, aí subiu e fez uma ponte. Tipo, um pouquinho mais você fazer igual o Chris Angel, atravessando na piscina, assim.
Ficou prainha, assim, né?
Tipo prainha, cara. É, assim, então 5, 6 metros, se você for pensar a extensão, é quase nada de declive e depois de subida.
Que a gente imagina rio, assim, a gente pensa sei lá, uns 500 metros, assim, um pouquinho, mas é gigante. Quer dizer,
não, é grande.
É gigante, cara, como se fosse um mar mesmo, né?
E eles chegam e ficam encurralados pelo exército de faraó que chegou logo atrás. A coluna de fogo que estava guiando eles durante a noite e a nuvem que guiava eles durante o dia, isso... uma coisa muito sobrenatural que acontecia, se colocou diante deles. A coluna escurecendo a situação para que eles não que os egípcios não enxergassem direito. E a coluna de nuvem, né? E a coluna de fogo se colocando entre o povo de Israel e os egípcios. Né? Deve ter sido uma cena muito bonita mesmo.
Tipo assim, se você quer pegar os hebreus, passa pelo fogo.
É, encara isso aqui.
É, e fala mesmo que essa coluna de nuvem ele atrapalhava mesmo o exército. O exército do faraó não conseguia ver onde estava o povo por causa dessa coluna.
Devia ser uma névoa, né? Aqui em São Bernardo a gente vê muito essa coluna de nuvem baixando toda tarde, fim de tarde aqui. Que são as nuvens de Santos, que são a nossa neblina aqui em São Bernardo. Dá pra imaginar como realmente deve ter atrapalhado bastante a visão. Mas eles estavam encurralados pelo exército e pelo mar, que é quando Deus dá a ordem para que Moisés levantasse uma mão e na outra mão a vara, para que o mar se abriria, e Moisés dá esse passo de fé mesmo e realiza dessa maneira a abertura do Mar Vermelho para que eles passassem a pé.
Cara, você tem noção do tanto de fé que não precisa de ter pra fazer isso, cara?
Caramba, é.
Mas é engraçado que o jeito que Deus fala pra Moisés, assim, sei lá, mas parece até um tom de deboche, né? Fala assim, por que você tá clamando pra mim? Ó, levanta o teu bordão aí, ó, estende pro mar e ele vai se abrir, aí vocês passam.
Tipo assim, sabe? Tipo assim, simples assim,
já fiz tudo isso, cara. Sabe? Pô.
Aí tem gente que diz que não, mas acontece isso no Mar Vermelho, geralmente, que chega uma época do ano que a água fica muito rasa e tem alguns pontos que fica aí com meio metro de água, 30 centímetros de água que dá pra passar, né? Apesar que não. A Bíblia falou que passa em terra seca. Mas o milagre maior é Deus conseguir afogar um exército inteiro em 15 centímetros de água, né, cara?
É. Não, mas não é nem isso. Porque o exército faraó ainda fez acampamento, que fala que eles tinham feito acampamento, mas fala que fez um paredão de água. Então,
sim.
Paredão de 15 centímetros.
Não, era uma parede de água do lado direito e uma parede do lado esquerdo.
Exato.
Que quando o povo de Israel termina de passar, o exército egípcio tá atrás. E exatamente no meio do mar, que é quando o mar se fecha e todos morrem afogados, todos. Uhum. Fala que não sobrou um do exército com vida. Eles estavam atrás, de tragédia mesmo, né, cara? Podia ter ficado quieto lá, já tinha sido tragédia demais, agora perdeu o exército também.
E você tem buscas arqueológicas no Mar Vermelho que comprovam, você tem essa comprovação arqueológica de ter egípcios exatamente naquela região. O tipo de roda das carruagens, os aros que eram feitos, eram específicos de um reinado, de uma linhagem de faraós.
Uhum,
que
uhum.
Cada faraó fazia o seu modelo. Então você tem desenhos do faraó da época que a roda é exatamente igual. Ossos, fêmur, costela, aí tá tudo coberto já, né, por coral, mas você tem bastante coisa desse tipo, de coisa arqueológica. Quer dizer, se não foi isso, o que que tá fazendo no meio do Mar Vermelho,
uhum.
um monte de roda de carruagem e osso de gente morto?
Uhum. Uhum. É, uma coisa interessante da travessia é que eram 2 milhões de pessoas passando, e passando a pé, e crianças e tudo, e mulheres grávidas, com certeza, e o exército atrás com carros e cavaleiros e cavalos, né?
Uhum.
Eles alcançariam
uhum.
rapidinho, mas a Bíblia fala que aquelas rodas começaram a se soltar, imagina. Começaram a se formar um monte de entulho pelo caminho, então dificultou muito mais do que se estivesse a pé, né? Você tava com cavalo, sei lá. Então, com isso certeza. Explica muito o exército egípcio não alcançar os israelitas durante essa travessia, né? Sem contar a nuvem atrapalhando eles, o fogo por lá também, fazendo todo um escarcéu.
Deus, né? É uma farra, né, cara?
Deve ter sido divertido pra Deus. Bom, gente, agora a gente vai entrar no deserto.
Tá quente aqui, né, cara?
O nosso tempo já foi bem, a gente não tem como contar a história toda de Moisés, então aqui a gente vai dar uma passagem rápida. Porque, assim, a gente já tinha falado, né, que Canaã do Egito não era algo tão longe, que os irmãos de José foram e voltaram algumas vezes, né?
Uhum.
Podia ser, talvez, alguns dias de viagem, mas não era nada absurdo. E o povo vai demorar 40 anos no deserto para conseguir chegar na terra que Deus tinha prometido, que era a terra de Canaã, exatamente onde Jacó estava antes de se mudar para o Egito. Então, a terra que mandava leite e mel, toda aquela coisa.
Isso é uma reintegração de posse.
É, exatamente. E, assim, desde o começo, a gente já vê o povo reclamando.
Fala muito da nossa vida também, né? Que reclama tanto, que...
É verdade.
Qualquer primeira dificuldade que acontece, mas quando eu era do mundo, era mais fácil.
Uhum.
Mas quando era mais fácil, era isso. E, assim, a gente lê e vê se identificação clara, né? Ai, os alhos do Egito, ai, a carne do Egito, ai, o isso do Egito. E muitas vezes as pessoas, mas quando eu não seguia Cristo, eu podia mentir e aí eu conseguia as coisas. Agora que se eu for agir como Cristo quer, eu não posso mentir, aí eu deixo de ter lucro, aí eu começo a não ter os benefícios que eu tinha. Tô seguindo a Cristo, agora eu não posso mais furtar, eu não posso mais enganar, eu não posso mais adulterar.
Uhum.
Então antes,
Antes era tão melhor, né?
Era tão melhor.
Eu tava lá cercado das panelas de carne. Era muito mais fácil ter alimento. E a gente vê isso muito hoje também, né? A gente não se contenta com muita coisa, né? Sempre tá reclamando, sempre lembrando de coisas do passado, tempos melhores que nunca voltam mais, aquela coisa, né? A gente vive nessa situação mesmo de nunca se contentar com nada. E o povo teve 40 anos para reclamar. Apesar de Deus ter dado o maná, que era um pão maravilhoso, com gosto de mel, toda manhã para eles comerem durante aquele dia. De sexta-feira, ele dava porção dobrada para valer durante o sábado também, que era um dia de descanso.
E não estragava no sábado, né?
Aí não estragava. Nos outros dias estragava, se você guardasse no sábado, não estragava. Uhum. Né, com uma coisa miraculosa mesmo. Deus dava as codornizes para eles se alimentarem. Mesmo assim, eles sempre se lembrando que lá eles tinham uma variedade de comida, não era só pão e carne todo dia, pão e carne todo dia. Uhum. Eles sentiam sede, Deus mandava...
Tirava água da rocha, literalmente.
É, Deus mandava Moisés tocar na rocha, saía água, todos aqueles milhões de pessoas lá matavam sua sede, caminhavam no deserto, as suas roupas não se desgastavam, suas sandálias não se desgastavam, outra ação miraculosa.
Sim.
Mas o tempo foi passando, Deus fez eles darem voltas, fez eles enfrentarem alguns inimigos, né? E essa história vai até o fim de Deuteronômio. Ah, nesse meio tempo tem os 10 mandamentos, tem toda a lei de Deus dada diretamente para Moisés lá no Monte Sinai.
Sim. Bezerro de ouro.
É muitas nuances. Deus dá as instruções para construir o tabernáculo, que seria onde ele se revelaria mais diretamente ao povo, através do sumo sacerdote, que seria escolhido. Então, assim, às vezes a gente desanima quando chega em Êxodo e acaba a história e começam as leis, mas tem muita coisa interessante para tirar. Vale a pena ler, vale a pena não desanimar quando entra em Levíticos, quando entra em Números, aquele monte de genealogia, todas aquelas famílias. Se você não tirar a lição, se divirta. Tá lendo os nomes, mas leia, né?
Decore todos.
Decore, sei lá, faz alguma coisa. Faça tornar interessante.
Tem um determinado momento que Jetro volta a encontrar com Moisés, né? Que ele leva a filha dele, os filhos de Moisés. E aí Moisés tá... É logo depois aí, eu li, acho que no 18, 17, no 18, que Moisés tá lá no duro serviço dele de julgar todo o povo. E Jetro fala assim, não, você vai ficar louco, você vai morrer desse jeito, né? Começa a colocar pessoas...
Vamos estabelecer conselheiros, né?
Estabelecer conselheiros. Isso é uma das bases da criação da visão celular.
É verdade. Mas acontece muita coisa mesmo nesse meio tempo. A história, eu acho que a história de Moisés, ele é o que aparece em um trecho maior da Bíblia, né? Sim. Tanto porque ele que escreveu esses 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foram escritos por ele. Então, ele tem o ponto de vista dele em toda essa situação, né? Então, tem muita coisa mesmo da história de Moisés. Se a gente fosse contar todos os detalhes, seriam muitos programas. Talvez nem tão interessantes assim, né? Porque são coisas que às vezes não são tão interessantes, mas muitas lições pra tirar. Mas o que acontece no final da história de Moisés é que ele tava ficando muito irritado com aquele povo. Deus dava as ordens e ele não aguentava mais ser o porta-voz de Deus falando com aquele povo, falando com aquele povo. Aí chegou uma hora que o povo tava reclamando muito de sede e Deus falou, vai lá e toca na rocha. E Moisés simplesmente, irritado, deu um safanão na rocha.
Duas pancadas, tal, tal.
Deu duas varadas na rocha. E assim, é aí que a gente, né, mais uma das coisas que a gente não entende de Deus. É a justiça de Deus? É, ele foi justo, foi. Mas a gente não entende essa rigorosidade, né, no tratamento das coisas. E por causa disso, por causa dessa atitude de Moisés, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, não permitiu que ele chegasse até Canaã. Ele chegou a avistar a terra, mas Deus o levou antes de eles chegarem na terra prometida. Mais do que isso, ninguém que saiu do Egito entrou na terra prometida. A não ser Josué e Caleb, que você estudando vai entender o motivo, né? Eles foram fiéis e tudo mais.
E eles deviam ter saído criancinha, né, cara?
É.
De colo, porque...
40 anos no deserto, né, cara? Você imagina.
Uhum.
Porque depois Caleb fala pra Josué que quando eles entraram na Terra ele tinha 45 anos, e aí fazia 40 anos, ele tava com 85, e tava com o mesmo vigor de quando eles entraram na Terra, que eles batalharam pra Terra, ele saiu do Egito com 5 anos.
Aham. Uhum. Então, e Moisés não chegou a ter essa bênção, Deus o levou antes. O próprio Deus enterrou o corpo, ninguém sabe, né?
No Monte Nebo.
Olha quem tá de volta.
Caraca, que susto.
Uma
assombração.
Uma voz do além.
Uma voz feminina do nada, assim, né?
Ele falou assim, ninguém sabe onde tá. De repente uma voz falou assim, ah, é um espírito de adivinhação.
No Monte Nebo.
Não, acho que ele morreu no Monte Nebo, né?
Ele morreu no monte, mas Deus enterrou o corpo. E lá em Judas, né? No livro de Judas, lá no Novo Testamento, tem uma curiosidade que fala que o próprio diabo lutou com Deus por causa do corpo de Moisés.
Olha só.
Lutou com um anjo. Sabe o que é interessante nessa questão da epístola de Judas aí que fala sobre isso? É que provavelmente é uma citação de um apócrifo.
Provavelmente.
Livro de Enoque.
Ou algum livro que se perdeu na história. Sim. Também, né?
Talvez algum livro não que se perdeu. Mas é ele tá citando um livro.
Uhum.
Uma história de um livro.
Mas eu posso acreditar nisso então, Juliano?
Pode citar na Bíblia, pode.
Então tá bom.
Paulo faz muitas referências a livros que não estão na Bíblia.
Que não estão na Bíblia.
Muitas coisas que Paulo fala
É que assim, não é porque não tá na Bíblia que não é uma verdade de Deus.
Ah,
por exemplo,
sim.
Essa questão, Judas tá comentando isso. Então, Judas tá validando isso. Não o livro inteiro, mas ele tá validando essa situação.
Uhum.
E assim, né, cara? A história de Moisés é meio Titanic, né? O cara faz tudo e morre no final.
Verdade, né?
É, tá lá, curtiu, tal, passou com o povo, a hora que ele morreu.
Já
é.
Você já cumpriu o seu papel, né? Um dia a gente vai entender, a gente vai perguntar pra Deus, né? Por que que
ele fez desse jeito? Ah, eu vou perguntar muitas coisas pra Deus quando eu chegar no céu. Senhor, me aguarde.
Principalmente do
Velho Testamento. Imagina chegar lá e assim, encontrar com Moisés. Moisés, tá com aquela vara, como é que é esse negócio de abrir o mar? Mostra pra gente. É verdade.
Beleza, então, gente. Acho que varremos Moisés, né?
Mais um pra baixo do tapete.
Mais um.
Vai ser o próximo.
É, agora eu não sei, hein? O que, que vai ser o próximo? A gente continuar as...
Vamos falar de Daniel?
A gente vai varrer a Bíblia toda mesmo assim? Ou a gente pode dar uns pulinhos? Porque não, por enquanto, cara, a gente tá chegando no fim de Deuteronômio, praticamente falando de todo mundo, né?
É.
Não, a gente vai a gente vai falar dos juízes, então, depois.
Poxa, contar a história de todos os juízes.
Já deu um pulinho de provérbios, né?
Tem Josué.
Não, mas provérbios não é biografia bíblica.
Ué, a gente já falou. Eu acho que o próximo vai ser Josué, porque a gente já falou de Josué e Caleb.
Pode ser. Agora a gente deixa para os nossos ouvintes sugerirem, olha que bonito.
Isso aí, legal.
Não, o ouvinte sugere tanto com...
Ouvinte querido.
É porque, não é, ele que, é porque não é ele que responde os e-mails do podcast.
Não, sugere nos comentários desse post.
Ah, bom, se quiser sugerir no comentário, beleza.
É, não manda e-mail, não.
Não manda e-mail, gente, eu quase não tenho tempo pra responder.
O pessoal do podcast sabe que comentário é nos posts mesmo. O pessoal escreve perguntando a versão da Bíblia, significado de nome, aquelas coisas.
E tem um monte de gente que manda e-mail querendo participar do podcast.
Ah, sim. É. Ô, Paulinho, você já pensou assim, em colocar assim... Dependendo da oferta, você participa?
A gente podia fazer um leilão.
De oferta?
É. Tipo, fazer, não tem o Clube das Ovelhas lá?
Ah, sim.
A gente põe lá, põe 3 participações do podcast de R$1.599 por
R$999. Ah, que horror!
3 vezes no cartão.
É, boa, cara. Bom.
Com direito a bottom.